Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 13 de março. O tema foi Otto não mora mais aqui. Coexistências é um aprendizado sobre conversar com coisas, sejam elas animadas, inanimadas, humanas ou não humanas. Uma busca pela relação harmoniosa entre diferentes seres. Algo que exige o afastamento do antropocentrismo que nos acompanhou até aqui. Uma nova linguagem, longe da ditadura humana. Uma das obras que nos acompanharam nos aprofundamentos dessa aula foi Minha Fé, de Hermann Hesse. Nesse livro, ele aborda suas crenças, elementos de transcendência, uma espiritualidade, não dogmática. Ele se aprofunda em vários temas. O amor, por exemplo, a alma fluida que se expressa, que promove comunhão entre pessoas. Essa alma que ele aborda, inclusive, é um elemento que podemos questionar se ainda está na dimensão do que é humano ou não. Outra obra que nos auxiliou foi Otto, uma pequena animação. O Otto era um ser que apenas uma menina enxergava, um amiguinho que ela tinha. Eles brincavam juntos, andavam de ônibus, passeavam. Só que um dia, em uma cafeteria, uma mulher também viu o Otto. Ela estava ali sentada com o marido. Estava triste porque não pôde ter um filho. E a menina entrou rindo, feliz, brincando de esconder com o Otto, enquanto os pais se dirigiam a uma mesa. A mulher viu as crianças se divertindo e acabou entrando na brincadeira também. Só que na hora que o pedido da menina chegou, ela foi para a mesa com os pais e se distraiu, ficou por ali, esqueceu da brincadeira. E ela com os pais já estavam em um ônibus retornando para casa quando ela sentiu falta do Otto. Decidiram voltar imediatamente, né? Voltaram correndo para a cafeteria. Já estava fechando, inclusive, mas não o encontraram mais. Isso deixou a menina muito triste. O amigo fazia muita falta. Ela não tinha vontade nem de se alimentar. Até que um dia, passando de ônibus, ela viu o seu amiguinho brincando com a mulher em frente a uma casa. Aquela mulher que ela conheceu na cafeteria tinha levado o Otto. Ele parecia estar bem, ela dava banho nele, brincava, cuidava da alimentação. Ele preenchia um espaço importante na vida daquela mulher. Durante a noite, a menina pegou sua bicicletinha e foi correndo buscar o amigo. Quando ela chegou em frente à casa, ele já a viu do outro lado da rua e saiu correndo na sua direção. Só que não olhou para atravessar e acabou sofrendo um acidente. Embora o marido da mulher tenha tentado ajudar, o Otto não resistiu. Acabou partindo, a partir da vida das duas. Porém, algo muito grande já tinha acontecido. A menina se tornou amiga do casal que não podia ter filhos. E os seus pais permitiam que ela fosse até a casa deles para brincar. Eles se divertiam muito juntos. Um alegrava a vida do outro. Foi uma união promovida pela existência do Otto. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Puxa, que trabalho bem lindo esse. Há alunos que fazem os estudos ao vivo já sabem, né, que sempre temos um lindo presente. Hoje vocês terão vários, desde uma autora maravilhosa. Depois, os vídeos belíssimos. E antes disso, uma conversa muito bacana. Olha, na década de final dos anos 60, início dos anos 70, houve um movimento muito curioso na música em alguns países, especificamente na parte norte da Europa, Inglaterra, dali para cima, Escócia, Irlanda, País de Gales, Escandinávia. Muitos jovens que vinham de formação clássica música clássica, eles não viam uma perspectiva. Não é que não tivesse, ok? Tinha perspectiva. Tanto é que a música clássica ainda se desenvolveu muitíssimo e continuou. Eles não viam. Eles precisavam, eles gostavam da música popular, mas também tinham suas restrições com ela e não sabiam muito bem como transitar. Lá dos Estados Unidos vinha um oxigênio para eles, que era o jazz de improviso, não aquele jazz de New Orleans, aquele primeiro, que era ainda primitivo, raiz, né? Não, alguns músicos sofisticados, que também tinham formação clássica, estavam exercitando muito mais o jazz e fazendo hibridismos curiosos. Com isso, esses garotos se animaram muito, fizeram muitas trocas, e entre estes músicos, alguns deles se juntavam e formavam pequenas bandas, pequenos grupos, que eram irreverentes, iconoclastas, e ultrapassavam em tudo que a gente conhecia de música e nos deixaram páginas memoráveis sobre isso. Como vocês verão agora, logo a seguir, vocês terão um exemplo belíssimo disso que eu estou falando. Vamos agora aproximar as lentes aqui do que eu estou dizendo. Então, esses músicos, a maioria dos que vocês verão agora, a maioria está viva, eles têm todos na faixa de 80 anos hoje, com exceção do baixista, que é o Squirrel. Ele faleceu agora, poucos meses ele faleceu, muito recentemente faleceu, que era o mais novo da banda. O Squirrel não tinha 70 anos e faleceu agora. Aliás, um contrabaixo histórico, como vocês vão ver agora ele tocando um contrabaixo acústico. É belíssimo a maneira como ele fazia, ele dava o equilíbrio da banda. Ele sempre foi aquela sonoridade do equilíbrio, da harmonia, não a bateria, como é usual, né? Era ele que fazia isso. Pois nessa banda, o Anders, que é o vocalista, o Anderson sozinho, ele já era uma banda, né? E quando se juntou a músicos que depois ganhariam uma estatura gigante, por exemplo, o Rick Wakeman, tecladista, né? Ele se tornou tão conhecido, tão forte, que ele se isolou, saiu da banda e ainda hoje faz shows. Ele saía e voltava para a banda. Aqui vocês vão ver um show deles, que deve ter uns 15 anos, 20 anos. Ele estava de volta. Ele não gostava, não apreciava muito que eles tinham ensaios muito longos, horas e horas e horas, ficavam ali às vezes um dia inteiro ensaiando. Ele não suportava muito bem aquilo, também discordava de algumas coisas quanto às concepções musicais. Ele se afastava e voltava. E tem um outro que é memorável, memorável, e vão faltar aqui qualificações, que é o Steve Howe no violão. Maravilhoso. Em vários shows que eles fizeram, às vezes os músicos se afastavam e abriam espaço para ele fazer solos musicais lindíssimos. Lindíssimos. Ele sempre foi um músico muito humilde, muito. Não é um músico de holofotes. Então, os colegas precisavam chamá-lo, né? O Anderson, o John Anderson, várias vezes o chamou, dizendo: venha, faça, mostre para o pessoal. E um silêncio gigante, milhares de pessoas ouvindo aquele violão acústico. Muito bonito. Esta banda que vocês vão ouvir, que se chamava Yes, ela tinha muitas curiosidades, né? Eu tenho em casa, ainda hoje eu tenho os long plays dessa banda, tenho vários. E a capa dos discos era uma coisa impressionante. Todas elas desenhadas pelo Dean, Roger Dean, ele colocava paisagens assim surrealistas, feitas com fotografias, feitas com desenhos, que mostrava muito que eram as letras dessa banda. O Yes, as letras eram barrocas, você não tem uma linearidade. Você tenta entender a letra de uma música que eles fazem, você não entende, não dá para entender. Mesmo usando hoje as IAs para traduzir e entender, você não vai, elas não vão te dar um sentido. Eles pintavam como no barroco. Eles jogavam várias metáforas, várias palavras soltas, para que a alma da gente juntasse tudo isso e desse um sentido musical. Algo maravilhoso, né? No entanto, o mundo muda, a vida caminha, etc., etc. Eles tiveram muitos problemas, muitos. E, recentemente, nos anos 90, eles lançaram músicas que falavam mais de perto com a comunidade que havia envelhecido, que é o público deles. Pessoas que agora estavam com uns 45, 50 anos, 60 anos. Essa canção que eu vou mostrar para vocês é muito bonita. Ela é muito bonita. Nessa, ela é toda uma etapa acústica, que eles varreram o mundo com essa canção acústica. Ela é de 1994. E é uma canção no qual eles conversam com alguém. Você vai ver alguém conversando. E essa pessoa que conversa, ela pinta que o mundo que nós vivemos, ele está completamente sem sentido, paradoxal, vazio, etc. Mas observem os movimentos da canção, para onde eles estão indo com ela. Para a esperança que logo adiante se abre. É um dos momentos mais lindos da música contemporânea e que mostra uma banda que misturou jazz, que misturou música clássica e a música popular britânica, né? Aquela música da viola, do violão folk.
Show me the man who is lost in the forces of love. Show me the man who said dreams just won't fade away. Show me the doors where I don't understand what it is. I would show you a man who is lonely. I would show you a man who is lost and afraid. Show me the children who remember their own father now. Show me the children who just don't sleep anymore. Show me the days where I don't understand what it is. I would show you a child who is lonely. I would show you a child who is lost and afraid. Everybody seems to lose their sense of what they believe in. Misunderstanding what is true. Anyone in love to realize that all that you need to be good to yourself, to be good to yourself. Dance for love. I would show you a man
he would love to love. I would show you a man, he would dance for love. I would show you a man, he would love to love. I would show you a child, who has everything. I would show you a child, who has everything. I would show you a child, who has everything. I would show you a child.
O que os outros ao nosso redor, outros que não necessariamente são humanos, por exemplo, instituições, pequenos seres, pequenos animais domésticos, plantas do nosso jardim, pessoas que já foram e que os outros trazem nas lembranças e que interagem conosco e que são híbridos de memórias, sentimentos, muitas vezes não humanos, como estes, quando conversam, quando interagem conosco, como nos veem? O que eles veem? O que prestam atenção em nós? Quando fazemos a historicidade de uma pessoa no consultório, quando esta pessoa é muito centrada no próprio mundo dela, inversivamente, muito ilhada nas suas próprias coisas, em geral, ela tem uma opinião do que estes veem nela a partir deles mesmos, não dos outros. E, em alguns casos, dependendo do quão longe isso vai, quando os outros mostram outras opiniões, outros pareceres diferentes do que esta pessoa imagina e considera que eles estejam recebendo, emitindo, absorvendo e elaborando, ela muitas vezes descaracteriza esse discurso, diz que há manipulação, diz que há má fé ou desentendimentos, incompreensões. E em alguns casos, algumas pessoas conseguem abrir em alteridade para ouvir, para receber, ver, sentir estes outros elementos. O que estes outros veem quando interagem conosco? Alguns não veem a nossa imagem, não veem as nossas palavras, não veem o calor do nosso corpo, nem mesmo a nossa presença. Alguns veem intuições, alguns elementos muito sensíveis que nem nomes nós conseguimos dar. Amálgamas de espiritualidade, de elementos atávicos, mas que agora surgem na forma de lembranças e outros, e nos dão respostas às vezes desconcertantes, com perguntas sobre coisas e elementos que muito improvavelmente saberiam. Para ilustrar esse trabalho que faremos hoje, selecionei uma das mais importantes autoras inglesas, a Rosamund Pilcher. Rosamund Pilcher viveu numa região muito bonita, nasceu e viveu boa parte da vida dela numa região da Inglaterra. Reza a lenda que é dali que veio o rei Arthur. Uma região muito bonita. Grandes pintores, poetas, músicos, escritores, tal qual ela, surgiram dali. Uma região afastada de Londres, uma região que fica a cerca de 4, 5 horas de automóvel para quem vai em direção ao sul, sudoeste do país, é a região da Cornualha, uma península. O nome vem das minas de cobre, que hoje praticamente estão extintas. Ainda há cobre lá, mas ele está em um lugar, em regiões muito profundas. É muito caro, dispendioso minerar esse cobre. Hoje, em vários lugares do mundo, nós temos acesso de maneira muito mais, com um custo bem menor. Então, essa região hoje virou uma região onde pessoas vão descansar, uma região belíssima. seus grandes rochedos, à beira-mar. Um lugar muito bonito. E a Rosamund Pilcher, que é originária desse lugar, ambientou muitas de suas obras lá. Hoje nós veremos uma chamada O Carrossel, publicação de 1982. A história é muito simples. Aliás, a maior parte das histórias dela são simples. E quando entramos nessa simplicidade, estamos diante da profundidade da vida humana, da vida familiar, como a obra, grande obra dela, Os Catadores de Conchas. Aqui o carrossel é a história de uma moça, a Prue, que vai para essa região e lá ela acaba fazendo amizade com um pintor que retorna a essa região. Ficam muito amigos, ela e esse pintor, e tudo vai decorrer a partir daí. Mas o que nós vamos enfatizar aqui, bem mais do que essa relação dela com o pintor, com o Daniel, é o aspecto ambiental. Rosamund Pilcher dava uma grande ênfase em todas as suas obras aos elementos não humanos que interagem conosco. Eles eram praticamente personagens que falavam conosco. O que há de tão mágico em Sir de Trem para Cornwall, a Cornualha, né? Eu sei que eu não sou a primeira pessoa a sentir a magia do momento em que a ferrovia atravessa o Tamar pela antiga ponte de Brunel. É como se você estivesse cruzando os portais de alguma maravilhosa nação estrangeira. É impossível identificar os motivos exatos da euforia. Considerem, por favor, quando fatores não humanos se dirigem a nós, observem como as palavras começam a faltar, como neologismos são necessários, como termos inespecíficos são buscados. A não ser que humanizemos, personifiquemos essas criaturas e esses seres. Aí eles farão o espelho. Mas não é o caso dela. No caso dela, eles começam a ganhar vida própria. Há longos roteiros que ela faz pelos jardins, pelas flores. Vamos acompanhar. Os formatos das casas, talvez, banhadas pela luz rosa do sol ao entardecer. O tamanho diminuto dos campos, os altivos viadutos pairando sobre profundos vales arborizados, os primeiros relances distantes do mar, ou talvez o nome dos santos das pequenas estações que rapidamente deixamos para trás. As vozes dos carregadores nas plataformas, na pequena cidadezinha que é a capital do lugar. A única cidade, todas as outras são aldeias, são vilas no condado, né, de Cornwall. Chegamos à estação, às 15 para as 5. No momento em que o trem ladeava a plataforma, ela viajou com uma menina muito pequena, Charlotte. Charlotte e eu estávamos prontas, perto da porta, com as malas e meu buquê de crisântemos. A esta altura, nitidamente, tristes. Quando saltamos do trem, fomos açoitados pelo vento, o vento do oeste. Pude sentir o cheiro do mar, salgado, forte. Havia palmeiras nas plataformas, chacoalhando as folhas como guarda-chuvas velhos, quebrados. Um carregador abria a porta do vagão dos condutores e de lá tirou, arrastando um engradado cheio de galinhas. Sabia que o Sr. Thomas viria encontrar-me. Era dono do único táxi. E Phoebe, é a senhora onde elas vão se hospedar, me dissera que, pelo telefone, que havia contratado seus serviços. Caminhávamos em direção à ponte. Olhei, vi que esperava, bem agasalhado com sobretudo. Parecia que estávamos no inverno para ele. Usava o chapéu que comprara em um bazar e que já pertencera a algum nobre chofer. Quando não dirigia o táxi, ele criava porcos. E para essa ocupação tinha um outro chapéu de feltro e muito longo. Todo o livro dela tem esses personagens. Você pode ler o livro dela sem consultar ninguém, sem chegar ao Daniel, o pintor, o Daniel, ou a ela mesma, a Prue, ou qualquer outro que habita a história. Apenas lendo como a Pilcher nos conta sobre o ambiente. O ambiente fala. Tudo que vai acontecer conversa com esse ambiente. É vizinho deste ambiente. Portanto, são histórias que apaziguam a alma humana. Há tristezas, perdas, há lutos, há dores. A vida traz isso, não é? Nos nossos dias ainda é assim. E, no entanto, pela maneira como ela conversa esses personagens que ganham vida, eles nos olham, eles conversam conosco. O que eles acessam de nós? Intuições, sensações, modo de estar. Não é o que provavelmente muitos imaginam que eles estão falando. Muitas páginas adiante, ela escreve um pouco mais da Cornwall. Ela nos diz: ora, um gramado de formato irregular, orlado aqui e ali de canteiros de flores variadas, fazia um declive em direção à sebe de escalônias, são flores, que delimitavam o terreno. No meio de cerca viva havia da cerca viva havia um portão, acima do qual as escalônias haviam sido podadas em forma de arco, o que dava ao jardim um aspecto encantador, antiquado, formal. À direita havia um muro alto, tijolos. Naquele lugar costumavam plantar pessegueiros. Havia uma horta bastante grande. E na parte mais baixa desta horta, quase invisível para que quem olhasse da casa ele havia construído, ali estava seu estúdio. Cume do telhado de ardósia era tudo o que se conseguia ver. Aliás, os pintores, as fotografias do lugar mostram esse famoso telhado, às vezes azulado, né, de ardósia. Ah, pousada sobre ele uma gaivota solitária. Observava a gaivota, que abriu as asas, pipilando desafios para nada em especial, levantou seu voo, elevando-se, planando para longe, por sobre areia úmida e deserta. Cerramos a janela contra o frio e descemos. Sentamos em frente à Phoebe, uma para a outra, cada uma ao lado do tapetinho da frente da lareira, aquecendo-nos ao fogo resplandecente, enquanto a luz de fora gradualmente tingia-se e era noite. Havia um grande bule marrom de chá em cima do carrinho, xícaras, pires de cerâmica, pintados à mão, um prato de bolinhos de aveia frescos, manteiga amarela da fazenda e geleia de cereja, feita em casa. Já leram um livro assim? Um livro no qual você não precisa conhecer a Phoebe, a Prue, o Daniel, a Charlotte e tantos outros, que, conhecendo isso que ela está nos colocando, você chega até eles a partir da visão dessas coisas. Para poder aprofundar isso que estou falando, eu vou mostrar a vocês. Reuni alguns dos pintores e algumas fotografias que encontramos facilmente na internet, para que vocês tenham uma ideia mais próxima do que a autora, a escritora de O Carrossel, Rosamund Pilcher, está nos contando. dizer, que peculiar e curiosa criatura habita em alguns que faz com que tudo isso ao redor suma, e enquanto ele caminha por um lugar, às vezes um lugar belo como este, de modo ensimesmado, pensa somente em si mesmo. Eu não consigo um trabalho. Eu não gosto do meu trabalho. Eu não me sinto bem no meu relacionamento. A outra pessoa não me respeita. Eu não, minha autoestima está muito tumultuada. Eu não me sinto bem. Parece que ninguém me dá valor. Eu não. Que ser é esse que faz isso? Revertendo todos esses princípios, silenciando todos esses seres que estão em comunicação conosco das mais diferentes formas, alguns tentando comunicação por intuições, outros por impressões, outros por sensações fugidias, outros por dados da espiritualidade e outros por outros elementos ainda, numa riqueza praticamente infinita, povoando a existência de tantas coisas belas. Não é mais interessante aprender seletividades, prudência, aprender a dialogar de maneira humilde, não nós falando pelos outros. Ainda que eventualmente sim, como eles muitas vezes falarão por nós. Mas isso não enriquece muito mais? Vejam, vamos aprofundar um pouco mais a leitura de O Carrossel. Aliás, o título da obra, O Carrossel, logo adiante nós nos depararemos e veremos a metáfora que a Pilcher constrói nesta singela e tão linda obra. Amanhã virou um lindo dia, claro e com muita brisa, o céu azul salpicado de grandes nuvens brancas provenientes do Atlântico. Como vocês viram, a península toda. Ela tem como fronteira o oceano em todos os lugares, mais ao sul, Canal da Mancha, e mais para o lado, a única ponta de terra é Devon, né? Um outro condado que tem. O sol faiscava através dessas nuvens, e pouco a pouco, ao longo da manhã, a maré ia enchendo o estuário, encobrindo a areia, inundando as piscinas naturais. E finalmente, lá pelas 11 horas, alcançando o quebra-mar abaixo da casa. Esses lugares belos que ela conta aqui, como acabaram de ver na pintura, mostrando o castelo de São Miguel, que quando a maré vaza, você pode praticamente caminhar sobre as águas do mar até ele. Quantos seres conversando, como estes seres, quando se relacionam conosco, nos veem. O que eles olham? Eles olham a nossa tristeza? Eles olham a nossa alegria? Isso que eles estão vendo? Aquilo que a nossa consciência diz que estamos vivendo e todo o resto eles não veem? Será que é assim? Gostaria de ilustrar isso que estou colocando para vocês com uma obra muito impactante. Essa obra que vocês verão agora é do Hans Frank. Ela é uma obra da Letônia, lá do oeste da Europa, de Riga, provavelmente, né? O título dessa obra mostra o que nós veremos. Não é usual no cinema o que nós veremos agora. Esse cineasta, o Hans Frank, convidou uma criança, autorização dos pais, e colocou esta criança em um cinema. E colocou diante desta criança uma câmera. A câmera foca apenas o rosto da criança e mais nada. E durante toda a projeção, só o que veremos é o rosto da criança. Nós não sabemos nem o filme que ela está vendo. A criança se emociona, há momentos em que ela chora, há momentos em que ela parece ter medo, há momentos em que ela ri. como nós sabemos disso? Pelo rosto da criança, só. É o único registro que nós temos. Esta obra é de 78, tanto quase 50 anos atrás. Já havia recursos técnicos que tornariam a imagem excelente. No entanto, não é a ideia do diretor fazer isso. Vamos ver um trecho desse trabalho como uma ilustração ao que estamos estudando hoje. Está se dirigindo a nós? Sim, ela está. No momento em que estamos com ela, estamos interagindo com ela, está? Pode ser um monólogo, pode ser uma outra coisa, mas há uma interação. Agora vamos aprofundar isto. Inúmeras vezes, o senhor, a senhora, na sua casa, está angustiado. Está tão assustado quanto essa criança, a ponto de gritar, com medo. Um idoso, sozinho. Muitas vezes está muito feliz, sorridente, esperançoso. E quem interage com você, olha e lê em você outra coisa completamente distinta, a tal ponto de levar para o campo para um outro tema, uma outra questão. Pode ser um pequeno animal, pode ser a sua plantinha que você hidrata todos os dias, pode ser uma outra pessoa. Pode ser uma lembrança que nada tem aparentemente a ver com isso. Então, o que faz com que tantos entendam que os outros somente verão em nós aquilo que nós achamos? Temos certeza, às vezes, que estão vendo em nós. E observem quantas das nossas decisões são tomadas com base nisso. Onde vamos? O que fazemos, com quem fazemos, onde estamos. Não é muitas vezes baseado nisso, nesse código de interação? Mas e se isso for baseado, na maior parte das vezes, por um assumir o discurso do outro? Ora, que grande erro pode haver aqui, não é mesmo? Vamos aprofundar um pouco mais o nosso trabalho. Pilcher, então, quando a Prue conhece esse pintor, o Daniel, que vem até a Cornualha para pintar, eles, nos primeiros momentos, ele mostra para ela um livro e lê para ela um trecho de um livro. Ele carrega esse livro desde os Estados Unidos, que é onde ele mora. O livro conta de exatamente do lugar onde eles estão e que fez com que ele tivesse enorme vontade de vir e pintar. Quantos aspectos não humanos estão falando com ele, sem sequer vê-lo, dirigindo o discurso para outras coisas. Ele passou pelo meio, o discurso então foi ouvido por ele. E olhe nos desdobramentos todos que tem aqui. Vamos ver essa passagem. Então eles estavam na praia, né? O Daniel sorri e diz para ela: este livro tem muitas coisas. Abriu direto em uma página bastante estudada por ele e leu em voz alta. Dois pontos. Olhem o que constava no livro deste pintor que ele comprou lá em Nova York, caiu na mão dele esse livro. Para o observador atual, agachado em meio às dunas de areia e tufos de capim, olhando em direção ao mar, para onde correm as águas rasas, pode a imaginação tomar um rumo desenfreado, figurando filas e mais filas de embarcações, vivamente coloridas, de proas empinadas e fundos chatos, com as velas de través, entrando no rio com a maré cheia. Fecha aspas. Daniel fechou o livro. Quem me dera ter este tipo de percepção que ele descreve aqui. Eu não tenho. Eu só consigo ver o que está aqui e o que está agora e tentar pintá-lo da melhor forma que o sinto. Prue perguntou: você leva esse livro com você, toda parte? Não, eu não levo, mas eu o encontrei numa loja em Nova York. Da primeira vez que o li, eu soube que algum dia, em algum momento, eu teria que voltar aqui à Cornualha. Ela nunca o deixa. É como um ímã. Você tem que voltar. Agora, a conversação se torna mais complexa. Até aqui, me referia aos elementos ambientais, não é? Que estão presentes sensorialmente conosco. E quando essas derivações vão para outros caminhos, como aqui, um escritor surge no meio do nada, no meio de uma conversa, um rapaz que ela mal conhecia, e esse escritor, lá do outro lado do mar, conta sobre o que eles estão vivendo ali, sob uma outra perspectiva, as coisas falam então de uma outra forma, de uma outra maneira. Considerem. Estas coisas estão vendo ali a Prue na praia, ou o Daniel na praia, com os mesmos olhos que eles acham que essas coisas os veem? Quando você caminha por sua cidade, até uma pequena praça, onde há um banco, alguém colocou o banco ali. Foi para você? Imaginando que um dia você iria parar e ler um livro? Talvez não, talvez sim. Alguém fez passar um ônibus comunitário que leva até o outro lado da aldeia. Foi para você? Essa pessoa via você? Quem disse que era uma pessoa? E se foi uma instituição? Ela viu você? E se foi um segmento político? Viu você? E como considerou você? Cidadão, passageiro, pai, mãe, ser humano, número? Olha enquanto os olhares cruzados passam e perpassam a nossa existência para todos os lados. A conclusão que uma pessoa tem sobre tudo isso costuma aparecer na historicidade dela, no apontamento daquilo que os outros veem dela, que os outros consideram dela. Quando a pessoa diz: ninguém me compreende, ninguém me aceita, ninguém tem afetividade genuína por mim, etc. e tal, ela está dando um testemunho dela para a relação com tudo isso. O filósofo que acompanha e que percebe todos esses movimentos maiores e menores, de todos os lados, tem então uma ideia do que se passa no mundo existencial desta pessoa quanto a isso. O mar cor de anil prossegue, Rosamund Pilcher. O céu estava de um azul resplandecente, varrido por umas nuvens altas. O próprio ar parecia brilhar. Do alto da colina, eu podia ver a quilômetros de distância, muito além do farol, até o distante pico do porto, lá embaixo, de onde eu estava. Saí um pequeno barco pesqueiro solitário, avançando às marradas contra as marolas em direção às águas mais profundas, que ficavam do outro lado, abaixo dos penhascos. O caminho era íngreme, descia o morro, passando pelas ruas estreitas da pequena cidade. A maioria dos veranistas já havia partido. Apenas um punhado deles, enregelados em seus calções, plantados sem fazer nada, perto da banca do jornaleiro, ou seguindo morro abaixo em direção a uma padaria que exalava o aroma de pastelões quentes, fresquinhos. Aliás, ela e o Daniel pegavam esses pastéis, iam para uma cafeteria conversar sobre livros, sobre pinturas. Bem, perto da rua central, perto do velho cais, onde os pescadores costumavam descarregar suas sardinhas, onde esteve por 300 anos ou mais, eu passei por ela, por aquela ruazinha, mas não havia nem sinal do Daniel. Então, entrei em um lugar para estacionar o carro. Esse carro era da FIB, um carrinho velho, que ela, quando ligava, nem sabia se o carrinho ia dar conta de chegar até a cidadezinha. A FIB morava numa casa antiga, muito bonita, que a Future descreve em outro lugar. Voltei a pé pelo calçamento de pedras e entrei, enfiando a cabeça debaixo de um dintel de pouca altura e escurecido pela fumaça. Um contraste com a luminosidade do dia, ali tudo estava bem escuro ali dentro. Um pequeno braseiro queimava na lareira. Ela descreve um daqueles típicos pubs, né, ingleses, quentes, acolhedores e escuros para a luminosidade da rua. Um homem idoso achava-se sentado perto dela, como se ali estivesse por toda a sua vida, quem sabe houvesse brotado das tábuas do assoalho. Alguém me chamou, Prue. Virei-me. Daniel estava no assento, ao pé da janela, com uma caneca grande vazia sobre uma mesa bamba feita de um barril. Levantou-se e aventou. O dia está bonito demais para se almoçar em um lugar fechado assim. O que que você acha? E então o que faremos? Perguntei a ele. Olha, vamos comprar alguma coisa, vamos comer na praia. E assim saímos novamente e seguimos rua abaixo. Eles então compram algumas coisas e caminham até o mar sereno, enseada. Lá eles resolvem fazer o lanche, o almoço deles. A maré estava baixando e havia deixado para trás uma faixa limpa de areia amarela. Havia um conjunto de rochas arredondadas por séculos de ondas marítimas. Sobre elas nos instalamos. Abrigados do vento e com o sol no nosso rosto. Gaivotas giravam ao vento. Proveniente ao local onde alguns homens trabalhavam tranquilamente em um barco, chegávamos o som agradável, batidinhas de martelo, vozes abafadas. Daniel abriu uma garrafa de vinho e desembrulhamos os pastelões. De repente, fiquei com muita fome. Mordi gulosamente o meu pastel, mas já estava tão quente que quase escaldei a boca. Alguns pedaços fumegantes de batata caíram do pastelão na areia, para serem avistados e apanhados por gaivotas gulosas. Tudo falando ao nosso redor, tudo se dirigindo a nós e para além de nós. Às vezes não é conosco que nos dirigimos a esse que fala, estabelecemos uma nova conexão, uma nova interseção. Outras vezes não somos bem-vindos e vamos embora. E assim sucessivamente. Observem a riqueza de tudo isso, a expansão de tudo isso, o alcance de tudo isso. Bilhões conversando, de seres não humanos, que nos acompanham por toda a nossa existência, praticamente todo o tempo. O Kogonada, esse diretor, que volta e meia traz uma das obras maravilhosas. Nessa obra que ele fez há pouco mais de 10 anos, em 2014, ele faz um movimento memorável. Cogonada vai nos mostrar que não é preciso apenas nos referirmos à areia das praias, às gaivotas do céu, ao vento, seres que nós chamamos de inanimados, não é? Que nós dizemos inertes, etc. No caso das gaivotas. Ah, que não. Cuja personalidade nós é que damos, não eles que têm. Ele diz que não. Que há seres muito mais próximos, segundo as medições humanas, e que nós muitas vezes temos certeza de que são humanos, que estão sob o nosso controle e que sabemos muito bem, perfeitamente, o que fazem, como falam, etc. Cogonada diz: será mesmo? Tem certeza? Ele pega um dos diretores, um diretor francês, que é o Bresson, e constrói uma obra simplesmente encantadora. Nesta obra, ninguém fala. Nesta obra, vocês não verão um único rosto humano. Tomou alguns filmes de Robert Bresson, selecionou trechos nos quais as mãos são personagens, compilou e nos apresentou neste formato. Cada pessoa provavelmente estava olhando para alguém, conversando com alguém, se ocupando de coisas. Enquanto isso, suas mãos faziam, participavam. Às vezes eram presentes, às vezes eram ausentes, às vezes tinham vontade própria, falavam, mãos que, de uma grande maioria de pessoas, são delas, são humanas, estão sob controle delas, ações e propósitos, etc. E o cineasta questiona: será mesmo? É assim mesmo? E assim como as mãos, rosto, alma, coração e uma série de outras coisas. Seriam de fato humanos? Sempre. Estariam de fato sempre a serviço da consciência, do saber, do propósito humano? O mundo seria tão pequenino dessa forma, tão apertado em suas regras, em seus horizontes? São questões. Eu gostaria de finalizar com Rosamund Pilcher, exatamente quando ela trata do carrossel. É o momento em que a Prue, ela se aproxima do carrossel. Achei um programa gravado com clássicos da música popular e reconheci uma melodia que remontava à minha infância, isso no carrosselzinho dela. Deus te abençoe, você me fez sentir novo em folha, pois Deus abençoou nosso ninho. O carrossel de brinquedo ainda estava na mesa, onde Charlotte, aquela menininha, né, que acompanha, brincava com ele. Ninguém o colocara de volta ao seu lugar no armário. Eu fui fazê-lo com medo de a poeira infiltrar-se no seu mecanismo velho e emperrá-lo de vez. Não podia suportar a ideia de ele ser quebrado, esquecido ou nunca mais usado. Citação. Simplesmente não sei qual é o meu favorito. Dei corda, soltei suavemente a trava, lentamente, sossegadamente, os animaizinhos pintados de cores brilhantes giraram, com as rédeas do ouropéu cintilando à luz do fogo, como se fossem decorações de uma árvore de Natal. E a musiquinha dizia: sem você, a vida não faz sentido, não combina, como as notas de uma música fora de hora. Rosamund Pilcher dá o título deste encontro à obra. A vida como esse encontro. Essa passagem de encantamento de elementos. E vejam bem, vindo de algo que nós consideramos não humano, muito além de nós. Se traduz em espiritualidade, em beleza, em arte. Cada vez mais, alguns compreendem a riqueza da existência, das coexistências. Com respeito, com cuidado, com aprendizagem, sabendo que erramos, não é? Somos humanos, estamos aprendendo.